Para aqueles que vão para a glória celestial, ele está falando assim: venha, bendito do meu Pai, para o reino que eu preparei para você. Ou ele está dizendo assim: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. É para um ou para vários? Então, meus irmãos, não há crente de carreira solo. O crente que vive carreira solo é uma pessoa doente. Porque Deus não nos salvou para sermos solitários. Deus nos salvou para fazer parte de um grupo, uma família, um povo. Porque Ele ansiava que nós tivéssemos a mesma comunhão que a Santíssima Trindade tem, que nós tivéssemos também entre nós como irmãos em Cristo. Não há crente em casa, não há crente solitário, não há crente sozinho. O crente faz parte de uma família. O crente tem que servir a Deus, mas dentro de uma família. Fazer parte de uma igreja é necessidade. Não importa que esta igreja tenha 2 pessoas ou 2 milhões de pessoas. A igreja foi fundada por Cristo. Se ela fosse descartável, Jesus não a teria fundado. Jesus teria dito: olha, vão por todo mundo, vivam bem, preguem o evangelho, e cada um por si, Deus por todos. Ele não falou isso. Muito pelo contrário, ele sempre instigou o seu povo a viver unido em amor, em serviço uns pelos outros. A igreja é importante para você, meu irmão. A igreja não é supérflua na sua vida. Você tem compromisso, você faz parte do corpo. Você faz parte daqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo. E você tem responsabilidades com os dons que Deus deu para você. É claro que muitas vezes Deus nos dá ministérios com os quais nós vamos longe para servir ao Senhor, mas em nome da nossa igreja. A igreja é fundamental e é importante. Eu já disse que eu iria usar todas as minhas dores para a glória de Deus. E também vou usar todas as coisas que acontecem para a glória de Deus. Os irmãos sabem que Deus tem nos separado para um ministério de pregação internacional. E isso é só para a glória de Deus. Eu estou contando aqui para dar um testemunho. Tenho ido em muitos lugares. E tenho outros lugares tantos para ir. São igrejas, são lugarejos, são favelas, são grandes auditórios, são enormes acampamentos, gente de fala que a gente nem entende o que eles estão falando, mas em todos os lugares não é um homem indo sozinho, mas é um homem membro de uma igreja, participante de um corpo, de uma família. E cada vez que sai, os irmãos me abençoam e dizem: vai com Deus, vai em nosso nome. Sabe o que isso significa? Que é importante você trabalhar para Deus, mas em nome de Jesus e com uma igreja te dando suporte. Não importa qual igreja seja, mas importa qual a qualidade dela. Não importa se ela tem este nome ou aquele nome, mas você é um ser racional e tem que medir a sua igreja pela Bíblia. Ela está enquadrada na palavra de Deus? Se estiver, meu irmão, vai com Deus. Deus abençoe o seu ministério. Jesus disse que esse grupo de pessoas a quem ele vai saudar fez algumas coisas. E o crente é salvo para fazer, não salvo para julgar, não salvo para ficar olhando, não salvo para ficar admirando, não salvo para ficar compenetrado. Ele é salvo para fazer, para trabalhar. E a igreja do século 21 trabalha pouco. A facilidade da comunicação é muito grande. Você fala em rádio como você toma café em casa. Você fala na televisão com facilidade. Tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. Os lugares são, as distâncias são curtas por causa dos aviões, dos ônibus, dos carros. Não é mais como antigamente, que era no lombo do cavalo, era a pé. Hoje é tudo muito fácil. Ser crente hoje é muito fácil no Brasil. Hoje nós temos edições da Bíblia a escolher, mas há lugares onde não se tem a liberdade sequer de ter uma Bíblia, quanto mais várias. E essas pessoas rasgam as páginas da Bíblia, colocam nos bolsos e trocam essas páginas lá nos ônibus, ou no trem, ou no mercado, sem que as autoridades vejam, para poder ler um pouco da palavra de Deus. Ser crente aqui é muito fácil. Nós não sofremos perseguições no lombo, nas nossas costas. Nós não tomamos chibatadas, chicotadas, não somos mandados embora por causa de Cristo. Muito pelo contrário, hoje em dia, às vezes, até honrarias. Ah, ser gospel é chique. Fulana é crente, é chique. Olha, fulana, apresentadora da televisão, aparece na capa da Sexy, Suxy, etc. E é crente, que maravilha. Ela tem aparência e conteúdo. O que, que é isso? Nós temos um monte de gente que não faz nada. E uma meia dúzia que faz tudo. E nós estamos tão bem, sentados no nosso banco, com tanto conforto, achando que ainda estamos fazendo a vontade de Deus. Irmãos, Deus, que é o seu Salvador, também é o seu Senhor. Ninguém pode ter Jesus como Salvador se não o tiver também como Senhor. Ele não é Senhor e depois Salvador. Ele é Senhor e Salvador. As duas coisas. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. E isso significa que eu vou me comprometer. Ouvi certa feita um irmão dizendo: olha, eu gosto da igreja, eu gosto da música, eu gosto da escola dominical, mas eu não quero me comprometer. Meu irmão, esse não é o evangelho de Deus. O de Deus é aquele que você se compromete até o fundo da alma. Como é que foi aquela história que o Serginho contou para nós? E lá da galinha, do porco, como é que é, o Serginho? Então, nessa ilustração aí do Hunter, né? Esqueci o primeiro nome do Hunter lá no livro O Monge e o Executivo. Essa ilustração diz o seguinte: para a galinha não há nenhum comprometimento real participar de uma comida dando ovo. Ela bota o ovo e ela está muito bem, porque o ovo não dói na pele dela. É como muito crente que pensa que depois que entregou seu dízimo ou veio num culto de domingo, ele acha que já está tudo bem, ele botou um ovo. Agora, o porco é diferente. Porque o porco, irmãos, não bota bacon. Um porco não bota carne de porco para pôr na feijoada. O porco, para virar bacon, virar carne de porco numa feijoada, ele morre. Ele se compromete com a própria vida. Esse é o tipo de crente que Deus espera que nós sejamos. Gente que não está apenas envolvida, gente que joga a vida nas mãos do Senhor, gente que dá o sangue pelo Senhor, gente que não dá apenas uma hora por semana, gente que dá a agenda inteira, gente que não dá apenas um tempo livre, mas dá o tempo todo. Entrega o teu caminho ao Senhor, todo, não é parte, é todo, é inteiro. E Jesus disse que esse povo que vai para a Nova Jerusalém fez algumas coisas. Quais as coisas que esse povo fez? Foi visitar Jesus. Jesus estava preso ou Jesus estava doente? É claro, irmão, Jesus nunca estava preso e também não estava doente. Jesus estava falando simbolicamente. Jesus estava dizendo o seguinte: igreja, trabalhe e visite e esteja próximo das pessoas que estão precisando de amor e de carinho. Porque muitas pessoas entram na igreja e encontram uma boa organização, encontram tudo feito como manda o figurino, tudo certinho, tudo maravilhoso, só com uma diferença: está tudo morto. Há igrejas que o pastor não ora mais, ele põe um CD de oração. Acredita nisso? Vamos agora, oração do missionário fulano de tal. Aí enfia o CD lá e o missionário: grande Deus,
e o CD ora e ora. Irmão, irmão, não pegou a parte da oração? Vamos tocar de novo. Como se um CD fizesse oração. Nós estamos inventando igrejas eletrônicas que fazem tudo. Ela se converte pela gente, ela ora pela gente, ela prega pela gente, ela toca pela gente, ela faz tudo. Deus nunca quis isto, que uma pessoa entrasse e encontrasse um mundo eletrônico. Deus quer que quando uma pessoa entre por estas portas, encontre gente de carne e osso que tenha sentimentos, porque as pessoas precisam de Deus, mas as pessoas também precisam de pessoas. As pessoas precisam de conforto, as pessoas precisam de alguém com lenço na mão para enxugar as lágrimas. As pessoas precisam de gente que tenha ombros para dar, para que aquela pessoa chore. Quantas vezes nós não damos a mínima ou para o doente, ou não damos a mínima para aquele que está prisioneiro de tantas circunstâncias. O Jesus disse, a igreja que vai herdar a nova Jerusalém é a igreja que soube sentir a dor do outro. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. A dor do outro tem que doer na igreja.